Meu querido companheiro José Alencar, vice-presidente da República, senador José Sarney, presidente do Senado Federal, quero cumprimentar a ministra Dilma Rousseff e, cumprimentando ela, estarei cumprimentando todos os meus ministros aqui presentes. Estarei, inclusive, cumprimentando o Padilha, o Zé Múcio, que está de saída. Quero cumprimentar os governadores aqui, o Cid Gomes do Ceará, a Vilma, que estava sentada e já levantou, do Rio Grande do Norte, o Anchieta de Roraima, o nosso companheiro, os governadores, não tenha nominado aqui, o Eduardo Braga do Amazonas, a Ângela. Pode ter feito uma nominata aqui. A companheira Ana Júlia, o companheiro Pezão, o companheiro Wagner, o companheiro Arruda, o Wellington, o Valdez, o Marcelo Deda, quem mais? O Alcide, que chegou agora. Não tem mais governador, são só esses que estão aqui. Quero cumprimentar os prefeitos. O Teotônio Vilela está ali atrás. Está ali o novo governador de Tocantins. Quero cumprimentar os prefeitos, os deputados, os senadores. E dizer para vocês que esse esquecimento é do cansaço. E eu nem descansei, amanhã já embarco outra vez para ver se a gente consegue conquistar a Olimpíada 2016 para a cidade do Rio de Janeiro. Mas antes de falar da posse do companheiro Padilha e da saída do companheiro Zé Múcio, eu quero dizer para vocês que eu votei de Pittsburgh agora na reunião do G20, convencido que o mundo político que foi constituído depois da Segunda Guerra Mundial está mudando. A lógica política da segunda metade do século XX está mudando na primeira década do século XXI. Na reunião do G20, embora muita gente tenha descrença, o fato concreto é que é a terceira que nós fazemos e cada uma delas nós conseguimos subir um degrau na participação dos países emergentes e na flexibilização da chamada governança global com a participação dos BRICS, mas sobretudo com a participação de outros países como África do Sul, México, Argentina, que tem dado um colorido especial a essas negociações. Eu penso que a nossa geração, a geração que tem mandato agora, que termina em 2010, ou a geração que tem cargo no governo, vai se transformar numa geração vitoriosa do ponto de vista da mudança da economia mundial. É uma coisa que pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas é irreversível, porque todos têm a compreensão que as coisas não podem continuar do jeito que estavam. E aí não tem mais presidente de direita, de esquerda, de centro, ou seja, todo mundo, quase por unanimidade, está convencido de que é preciso mudar a ordem econômica mundial. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque os países ricos que antes tinham todas as verdades, agora estão muito humildes, estão ouvindo mais. Todo mundo, Arthur, todo mundo falou na necessidade de recuperar os empregos, todo mundo falou, coisa que a palavra emprego nem entrava nas conversas anteriores, porque todo mundo está sabendo, sabe que nós não podemos continuar refém de um sistema financeiro desregulado ou de um mercado que fingia ser Deus, como nós vivemos nas últimas décadas. Todo mundo está compreendendo que o Estado tem que ter um papel mais importante, um papel mais incisivo, um papel de indutor e um papel de coordenador e regulador das coisas que acontecem. Porque a geração anterior à nossa acreditava que o Estado não valia nada, que o Estado poderia desaparecer, que não era preciso o Estado, coisa nenhuma. Teve gente que pensou até que a educação poderia ser privada, sabe, que a iniciativa privada faria muito melhor do que o Estado. E hoje as pessoas começaram a compreender que exatamente no momento da turbulência, a única instituição a ter confiabilidade da sociedade foi o Estado. E foi o Estado que tomou iniciativas para que as coisas pudessem ser reguladas. Imaginem se o dinheiro que foi dado para o sistema financeiro, Meirelles, tivesse sido dado para fazer política social nos países pobres do mundo, a gente teria levado todos os pobres à classe média do mundo. Então, é uma coisa engraçada isso, porque muitas vezes em muitos países que não tiveram dinheiro para fazer política social, na hora que o sistema financeiro entrou em crise, eles conseguiram encontrar o dinheiro para salvar o sistema financeiro, coisa que poderiam ter feito política social com os trilhões que foram colocados no mercado. Bem, mas isso está avançando. Mas eu tive o privilégio de sair da reunião do G20 e fui para a reunião do G-Pobres. Eu fui participar em Caracas da reunião dos países da África com os países da América do Sul. É outro discurso, totalmente diferenciado. E aí eu pude me dar conta de quanto nós ainda precisamos fazer e quantas décadas nós precisamos ainda vencer para que a gente possa tornar o mundo um pouco mais igual. Inclusive, aproveitar aqui a presença de muitos deputados, de muitos senadores, para dizer para vocês, do Meirelles, do Guido Mantega, para dizer para vocês que nós temos que evoluir um pouco, Paulo Bernardo, dar um passo adiante. O Brasil ainda se comporta como se não tivesse a grandeza que tem. O Brasil ainda se comporta como se fosse um país receptor. O Brasil quer disputar dinheiro com os países pequenos pobres. O Brasil, da importância que tem e com a inserção internacional que tem, o Brasil tem que ser um país doador. País como a Índia tem 5 bilhões de dólares para ajudar países pobres. País como a Espanha tem 6 bilhões de euros para ajudar países pobres. A China tem outro tanto e o Brasil não tem. O Brasil não tem, porque historicamente nós éramos receptores. Nós esperávamos que os outros dessem para nós. E nós ainda não percebemos que nós mudamos de patamar. Agora o Brasil tem que entrar. O Brasil tem que entrar, sabe, na era dos países que tem que ter disponibilidade financeira para ajudar os países menores do mundo, como fazem todo mundo. E essa é uma mudança que implica na compreensão do governo, da sociedade, do Senado e da Câmara dos Deputados, porque eu acho que o mundo vai depender, sobretudo a parte mais pobre, vai depender muito das políticas que o Brasil puder fazer, sobretudo no continente africano. Dito isso, eu vou parar um pouco mais para esperar a roupa secar, porque foi lavar para mim poder viajar amanhã. Eu queria dizer para vocês que quando o companheiro Valfrido, que eu estou vendo aqui, o Valfrido certamente corado, não é de trabalhar, deve ter ido para a praia, deve ter tirado umas ferinhas. O Valfrido falou assim para mim: presidente, eu Eu sei que o Ministério Público vai me denunciar numa bobagem que aconteceu em 1998. Eu não quero criar caso para o senhor. Eu gostaria de lhe sugerir um nome, o nome que eu considero a pessoa mais talhada para exercer a função que eu exerço aqui. E eu queria lhe indicar o companheiro José Múcio. Bem, eu fiquei um pouco desconfiado. Falei, será que o José Múcio vai dar conta do recado? Porque é verdade que a bancada e no Senado e na Câmara, a maioria absoluta tem trabalhado e ajudado muito o governo desde os primeiros dias. Você tem uma ou outra defecção, mas o conjunto tem trabalhado muito com isso. Mas a direção do PTB, será que vai concordar? Será que o Zé Múcio vai conseguir trabalhar? Será que o Zé Múcio não vai ser infernizado aqui por trabalhar no governo e tal? E fiquei cismado, Zé Múcio. Eu quero te confessar que eu fiquei cismado. Mas como o Valfrido propõe e não dá tempo da gente retrucar, ele fica falando até a gente concordar, eu então falei, bom, se é para ficar aguentando o Valfrido aqui no meu ouvido, eu vou aceitar logo o Zé Múcio, nós vamos resolver esse problema. E hoje, eu quero te dizer, companheiro Zé Múcio, que foi uma grata satisfação, uma grata alegria ter podido trabalhar contigo nesse 1 ano e 10 meses que você foi ministro do meu governo. Eu já tinha tido Wagner, já tinha tido Aldo Rebelo, já tinha tido Tarso Genro, já tinha tido o Valfrido, ou seja, e todos eram companheiros da minha proximidade. Eu falei, como é que eu vou ter um organizador político que não faz parte do meu espaço íntimo da política brasileira? E hoje eu sou agradecido de coração pelo teu comportamento, pela tua competência, pelo jeito de se relacionar com os deputados e senadores, que é a parte mais difícil. Porque muita gente acha que deputado é chato. Muita gente acha que senador é chato, que só vão lá para pedir as coisas. Mas a gente tem que saber também o que eles pensam de nós quando nós vamos lá pedir alguma coisa também para votar. Ou seja, tem que ter uma reciprocidade. Tem que ter um mínimo de compreensão de que a gente não pode ter uma relação com o deputado ou com o senador só quando a gente está no sufoco para construir uma maioria para votar lá dentro. Eu aprendi ainda no tempo de sindicato que quando o dirigente sindical vai na porta da fábrica toda semana, quando ele vai fazer qualquer coisa, pedir dinheiro, por exemplo, para contribuição sindical, a peãozada ouve ele. Mas quando ele nunca vai na porta de fábrica, aparece uma vez para pedir dinheiro, todo mundo que militou no sindicato sabe que muitas vezes a gente é quase que escorraçado da porta da fábrica, porque só aparece lá para pedir dinheiro. Pois bem, a relação com deputado e senador é a mesma coisa. Tanto eles precisam que o governo contribua, sabe, para facilitar as coisas acontecerem no Congresso Nacional, como nós precisamos que eles contribuam na votação. E tem que ter base aliada mesmo, tem que ter compromisso partidário. De vez em quando eu vejo as pessoas com vergonha. Ah, mas não pode ter relação, estava assim, porque é muito partido. Estão dizendo que está dando emprego para um partido, para outro partido. Como se já teve na história do Brasil algum partido que ganhou as eleições e empregasse todos os inimigos, deixasse os amigos de fora, deixasse o partido aliado de fora. Muitas vezes a sabedoria das bobagens que se falam, tem muito petista, tem muito PMDBista, tem muito PSB, tem muita defesa, sabe por que é? É para a gente não mexer nos deles que estavam lá. É uma garantia. E muitas vezes a gente fica inibido e deixa de fazer a política com a grandeza que ela tem que ser feita. E eu acho que vocês fizeram o que tinha que ser feito. Eu quero dizer que talvez eu vá passar para a história como o único presidente que não tenha, nem nos bons momentos e nem nos maus momentos, feito crítica ao Congresso Nacional, tanto à Câmara quanto ao Senado. Muitos, quando as coisas não funcionavam, diziam: é culpa do Senado, é culpa do Congresso. Eu mesmo, quando tenho que dizer, eu não digo. Porque eu acho que a gente precisa aprender a respeitar o Congresso Nacional, porque com todos os defeitos que ele tenha, ele é a cara da sociedade brasileira no dia das eleições. E também a gente aprender a respeitar o eleitor. Porque o eleitor votou em A, votou em B, votou em C, Ou seja, o eleitor tem o mesmo valor. O cara que votou em mim não é melhor do que o cara que não votou em mim. Olha, possivelmente ele tivesse razões para não votar em mim. E tivesse razões para votar no outro. Talvez nós não tivemos competência para convencê-lo. Mas então eu acho que essa relação de respeito, Zé Múcio, você construiu com muita força, e eu tenho a convicção de que o companheiro Padilha vai dar sequência. Portanto, eu quero te desejar, Zé Múcio, não sei quantos engenheiros tem no Tribunal de Contas como ministro, mas eu quero que você saiba, além da nossa relação de amizade, além de tudo que você significa para mim, uma das razões é você ser engenheiro, e eu acho que é preciso tentar fazer alguns arremedos para as coisas serem melhor discutidas lá dentro. Logo, logo vocês vão ter surpresa, porque nós vamos fazer uma reunião com alguns deputados, com o presidente da Câmara, com os líderes, com alguns ministros do Tribunal de Contas e com alguns empresários, que é para a gente tentar definir, sabe, um comportamento que não diminua o Tribunal de Contas, mas que também não coloque, sabe, uma quantidade de obras paralisadas sem muitas explicações. Eu acabei de vir de Fortaleza há pouco tempo, me disseram que o metrô tinha sido parado porque tinha constatado superfaturamento de 227 milhões e uma semana depois de parado 4 meses, estava apenas a 16 milhões, ou seja, então é preciso que a gente faça uma discussão, sabe, tentando ajustar apenas o funcionamento de cada instituição no Brasil. E eu tenho certeza que, como você conviveu, sabe, bem, nos três lados, como engenheiro, como deputado e agora como ministro, e depois como ministro do Tribunal de Contas, eu acho que nós poderemos encontrar um jeito mais fácil de fazer as coisas acontecerem no país. Então, de coração, meu irmão, muito obrigado por tudo que você contribuiu com o meu governo. Bem, eu se soubesse que o Padilha era tudo isso que ele disse que é, não teria sido indicado. Eu teria indicado alguém menos lulista, alguém menos petista, sabe, para poder ser ministro. Mas de qualquer forma, como eu não sabia que você era tão lulista e tão petista, e conheço o teu trabalho na relação com os prefeitos brasileiros, com os governadores, conheço o teu trabalho ajudando muitas vezes o Zé Múcio a coordenar a relação com os deputados, eu quero te dizer, Padilha, que você tem tudo para se transformar numa grande revelação política na relação com o Congresso Nacional. Eu acho que não é necessário afirmar para os prefeitos, mas para talvez deputados e senadores a gente se afirmar de vez em quando. Eu duvido que na história desse país tenha existido um governo que tenha estabelecido as relações com os prefeitos que nós estabelecemos. Duvido. Falo sem medo de errar, ou seja, as condições que foram criadas, a Caixa Econômica se preparou para tratar melhor os prefeitos. Ou seja, vocês não têm dimensão, mas vocês sabem quanto o Guido Mantega ampliou o crédito para os governadores tomarem emprestado em quase 37 bilhões de reais. Na gestão Há 10 anos atrás, os governadores passaram o mandato inteiro comendo pão e água porque não tinha uma ampliação. Quando nós percebemos que só o governo federal estava fazendo investimento e os estados estavam apertados, ou seja, o que, que nós fizemos? Nós precisamos, sobretudo para as cidades maiores e para os governadores, a gente abrir linha de crédito, aumentar a capacidade de endividamento deles, que é para os governadores terem o direito de fazer as suas obras. E nós fizemos isso dentro de uma lógica de que quanto mais obra nós tivermos no país, melhor para enfrentar a crise e melhor para resolver o problema do emprego que nós queremos resolver logo. E eu tenho, Padilha, consciência da tua participação nesse debate, tenho consciência da tua relação pessoal com todos os companheiros, seja do Congresso, seja do prefeito. E, portanto, meu filho, eu só queria te dizer o seguinte: você vai ficar mais rapidamente com o cabelo mais branco do que você está agora. Essa história que você só tem 28 anos, nós vamos fazer um DNA 38. Eu estava pensando que você tinha, vou olhar para tua mulher, ele tinha uns 58 anos. Eu tinha hora que eu pensava que você era mais velho do que eu. Mas já que você disse, eu também não tenho por que duvidar, porque se o ministro mentisse para mim no dia da posse, aí sim ele teria muita vida curta. De qualquer forma, Padilha, eu quero te dizer o seguinte, olha, não faltará da parte do Zé Alencar, da minha parte, da parte da companheira Dilma Rousseff, que você não elogiou ela ali, e portanto você vai saber o peso da Casa Civil na sua decisão. O Paulo Bernardo, que é o homem do orçamento, que é a quem de vez em quando você tem que se dirigir para liberar o dinheiro que você precisa, você também não disse nada para ele, né? Você vai perceber que isso vai contar muito nas coisas que vai te acontecer daqui para frente. De qualquer forma, eu quero te dizer que todos nós aprendemos, você aprendeu, o governo todo aprendeu, e eu penso que você vai ter muito mais facilidade de tocar o barco do que nós quando começamos a governar. Da minha parte, é desejar a você toda a sorte do mundo. Qualquer problema, você sabe que a porta do meu gabinete para você falar com o Gilberto Carvalho está aberta. Sabe? Não, porque o meu gabinete, pessoal, parece uma UPA. É só coisa de emergência. Quando os ministros fazem as coisas certas, que conquistam, eles vão comemorar, eu nem sei se... Só sei, olha, Lula, ontem nós fomos num jantar, porque fizemos tal coisa, deu certo, tal. Ninguém me comunica. Agora, quando a porca entorta o rabo, sabe? Mas, de qualquer forma, é esse o papel do presidente mesmo. Então, Padilha, eu quero te desejar toda a sorte do mundo. Mantenha-se como você é. Não precisa melhorar, muito menos piorar. Tua mulher vai descobrir se é verdade a quantidade de reuniões que você fazia, porque vai estar mais na imprensa as suas reuniões agora. Você antes fazia reuniões anônimas, agora vai ter que fazer reuniões públicas, porque o deputado também adora falar para a imprensa que teve com você, que liberou a emenda do seu estado, que liberou a emenda da ponte, da estrada, da quadra. Então, agora você está homem público. Portanto, agora, meu filho, juízo e responsabilidade não faz mal a ninguém. Boa festa, você, boa posse, e um abraço a todos vocês.